Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cães e gatos idosos. Na verdade, a gente vai falar de uma coisa específica, que é a disfunção cognitiva desses idosinhos, tá? Então, vou fazer só uma breve apresentação do que é a doença, a gente vai guardar essa informação para usar depois. Então, a disfunção cognitiva, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, ela é comparada ao Alzheimer em humanos, tá? Então, é uma degeneração do sistema nervoso e ela é progressiva. Guardem essa informação. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber? Que cães de raças grandes, eles apresentam sintoma mais cedo, tá? A partir de 7 anos de idade. Os cães de raças pequenas, a partir de 10 anos. E os gatos, geralmente, apresentam mais tardiamente esses sintomas, que a gente já vai falar quais são, tá? Vamos às estatísticas. Teve um estudo recente que avaliou cães entre 11 e 12 anos e percebeu que 21% deles apresentavam pelo menos um tipo de alteração relacionada à idade. E quando eles avaliaram os cães entre 15 e 16 anos, essa porcentagem subiu para 68%. Então, arredondando, 7 em cada 10 cães acima de 15 anos têm algum sintoma relacionado à idade. Então vamos lá, quais são os sintomas mais comuns? Gente, sinais e sintomas de disfunção cognitiva são vários. A gente fica aqui um tempão falando. Eu peguei os principais, tá? Os que são mais comuns e os que aparecem primeiro. Então, qual é a intenção disso? Que vocês identifiquem no cão de vocês ou no gato de vocês essas alterações o quanto antes para a gente conseguir começar o tratamento o quanto antes, tá bom? Então a gente já vai falar de tratamento. Então vamos lá. Sinais mais comuns: desorientação. Então, o que é um cão ou gato desorientado? Eles entram na lateral do móvel, não conseguem sair sozinho. Eles vão no corredor da casa, não conseguem voltar. O dono chama, ele não consegue entender onde está o dono para chegar até ele. Ele fica meio perdidão ali na casa, tá? Então, isso é um sintoma muito comum. Outro muito comum, que eu acho que é um dos primeiros a aparecer na maioria dos cães e gatos, é uma alteração do ciclo sono-vigília. Então, falando de uma maneira simples, eles trocam o dia pela noite. Dormem o dia todo e à noite acordam. Começam a andar pela casa, começam a vocalizar, que é um terceiro sinal, tá? Então, começam a uivar, a latir de madrugada. Então, isso pode ser um sinal de disfunção cognitiva. Outro sinal, surgimento de novos medos e fobias. Então, um exemplo, um cão nunca teve medo de fogos, começou até agora, né? Com 10, 11, 12 anos de idade. Outro importantíssimo da gente entender, a mudança na interação com os humanos da casa e com os outros animais. Então, o cão deixa de interagir tanto com o humano, ele esquece os comandos que ele sabia, ele não brinca mais com outro cão que ele brincava bastante, tá? Então, isso também pode ser um sinal. Comportamento destrutivo, então um cão que nunca roeu nada começa a roer. Isso é bem comum também acontecer nos cães velhinhos, tá? Perder a educação sanitária, então nunca fez xixi fora do lugar, sempre usou o tapetinho, agora começou a fazer. Também pode ser um sinal, tá bom? Então assim, como que a gente diagnostica a disfunção cognitiva? O diagnóstico é clínico, não existe um exame específico para se fazer e fechar o diagnóstico, tá? Então, para que a gente faça esse diagnóstico, a gente precisa excluir outras doenças que possam causar esse mesmo sintoma. Vou pegar aqui um deles para dar um exemplo. A mudança na interação de humanos com os humanos, né, e com outros animais. Então, o cão deixou de interagir. Ele deixou de interagir, ele está com disfunção cognitiva? Não necessariamente, talvez seja dor. Talvez ele esteja com dor, por isso ele está mais quieto, por isso ele está evitando brincar, por isso ele está evitando subir no sofá para ficar com o tutor. Tá? Então, a gente tem que excluir outras causas. Feito o diagnóstico, como que a gente vai fazer o tratamento? Então, agora a gente vai resgatar aquela informação lá do começo do episódio, de que a disfunção cognitiva é uma doença neurodegenerativa, progressiva, e vai usar aqui no tratamento. Então, se ela é uma doença progressiva, qual o meu principal objetivo? Retardar essa progressão. Então, eu quero colocar o pé no freio, eu quero que ela progrida muito mais lentamente. E, se for possível, dependendo do estágio que a gente pega essa doença, eu quero reverter alguma alteração, tá? Então, é essa a função do tratamento. E como que a gente faz esse tratamento? Pode usar ácidos graxos, antioxidantes, existe ração específica para isso, mas nada disso funciona se a gente não fizer uma mudança e um estímulo cerebral nesse cão. Então, esse cão precisa passear, esse cão precisa brincar. Esses brinquedos precisam ter diferentes texturas. Hoje já existem empresas que fazem brinquedos específicos para cães velhinhos. Então é uma borracha para a mordedura do cão velhinho, que muitas vezes já é banguela, né? Já não tem os dentinhos, então isso já foi pensado, tá? Aqueles tabuleiros que os gatos conseguem brincar também, cães e gatos conseguem brincar e estimular. Então, enriquecimento ambiental, a gente fala muito sobre isso. Então, o enriquecimento ambiental, ele é do filhote ao idoso, tá? Então, como a gente tá falando de velhinhos hoje, estimulem. Não deixem de passear, a menos que o veterinário contraindique o passeio por alguma outra alteração. Passeie com esses cães. O passeio é muito importante para eles interagirem com outros cães, com outras pessoas, para eles pisarem em diferentes texturas de piso, então asfalto, grama. Então o passeio é muito importante, tá? Estimular o olfato, a visão, muitas vezes já está comprometida, mas isso é importante ser feito. Enriquecimento ambiental da forma que vocês conseguirem. Ou com brinquedos, com borrachas, tabuleiros, escondendo petisco pela casa. Mas estimulem. Não deixem o velhinho só dormindo, tá? Não é só de uma cama confortável que eles precisam, tá bom? Eles precisam de estímulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês conhecem algum cão, ou cão de vocês, ou de algum amigo, que esteja começando com alguma dessas alterações, nos contem lá nas redes sociais, @vetsincríveispets. Podem sugerir outros temas também. Obrigada, gente. Até a próxima.